dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 17 de junho. Hoje, aqui em Washington, 28 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Grã-Bretanha e Alemanha avisam o Irão para não violar acordos nucleares. Donald Trump vai discutir a situação em Hong Kong com Xi Jinping. A primeira meia hora é dedicada a Angola. A grande notícia é que o antigo chefe da secreta militar foi posto em prisão domiciliária. O MPLA tem um novo secretário-geral.
O Avida Neto não tem condições políticas para continuar a desempenhar um cargo de alta confiança na entourage do presidente João Lourenço.
Manifestantes presos na Luda Sul em novembro vão a julgamento amanhã. O governo adia a implementação do Imposto de Valor Acrescentado, o IVA.
Alguém ouviu falar em IVA, ficou contente com a palavra. E depois quer chegar aqui e dizer que vamos implementar o IVA sem saber se estamos ou não em condições, estamos ou não preparados para poder fazer isso.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. A Alemanha e a Grã-Bretanha avisaram hoje o Irão para não ultrapassar os limites de armazenamento de urânio previstos no acordo nuclear, afirmando que Teherão tem que respeitar as suas promessas. A Agência de Energia Atómica do Irão disse que o país vai ultrapassar em breve o limite à quantidade de urânio enriquecido que pode armazenar ao abrigo do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. O porta-voz da agência disse que o Irão está aberto a voltar a observar o limite se os outros signatários do tratado cumprirem um acordo para evitar as sanções americanas ao país. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que não aceitará qualquer ação unilateral do Irão, enquanto um porta-voz do governo britânico afirmou que o Irão não pode reduzir as suas obrigações. Os Estados Unidos, recorde-se, retiraram-se do acordo nuclear e impuseram sanções, deixando a Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Alemanha a tentarem salvar o acordo. O presidente Donald Trump deverá discutir a situação em Hong Kong quando se avistar com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, na cimeira do G20 no Japão, disse o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Ao mesmo tempo, o ativista Joshua Wong, que foi libertado hoje, disse que a dirigente do território, Carrie Lam, deve demitir-se, acrescentando que as manifestações no território vão continuar. O território foi abalado por manifestações de protesto contra um projeto de lei permitindo a extradição para a China de pessoas acusadas de crime nesse país. O governo de Hong Kong suspendeu a entrega do projeto de lei ao Parlamento local por tempo indefinido, mas não anulou ainda a sua eventual aprovação. No Quênia, um porta-voz do município de Kericho afirmou hoje em comunicado que especialistas estão a investigar uma paciente internada num hospital do país com sintomas que aparentam ser provocados pelo vírus do Ébola. Timothy Kimeo adiantou apenas que a mulher está numa sala completamente isolada. A imprensa local revelou que ela teria chegado de Malaba, uma cidade fronteira ocidental do Quênia, com Uganda, que registrou pelo menos 5 casos de Ébola. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Supremo Tribunal Militar de Angola colocou em prisão domiciliária nesta segunda-feira O antigo chefe dos Serviços de Informação e Segurança Militar, SISMA, o general José Maria. Isto enquanto decorre um processo contra ele, no qual ele é indiciado de extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contenham informações de caráter militar e ainda acusado de insubordinação. A informação foi avançada pelo próprio tribunal numa nota que, contudo, não avança mais detalhes, além do enquadramento legal dos alegados crimes em que incorre o antigo homem forte da secreta angolana. O diário Novo Jornal, por seu lado, escreve que José Maria saiu do tribunal algemado depois de ter sido ouvido na sequência da intimação feita na sexta-feira, dia 14. Homem forte do governo de Eduardo dos Santos, José Maria dirigiu o SISM por cerca de 3 décadas. E agora vamos para o congresso do MPLA, realizado no fim de semana, e que elegeu para o cargo de secretário-geral Paulo Bombolo, queríamos dizer, em substituição de Álvaro de Boa Vida Neto, isto no quadro do 7º Congresso Extraordinário daquela organização. 9 outros quadros ingressaram no Comitê Central e no Bureau Político, na sua maioria jovens e próximos a João Lourenço. Este congresso decorreu também numa altura de uma crescente crispação entre a nova direção do MPLA e a família do anterior presidente Eduardo dos Santos. Coque Mucuta.
O politólogo Rui Candoz entende que a saída de Boa Vida Neto deve-se à falta de lealdade ao atual presidente do MPLA e não qualquer perseguição, mas que a defesa pública de Neto ao grupo de José Eduardo dos Santos acelerou o seu afastamento.
Não se trata manifestamente de qualquer tipo de perseguição. O que se passa, na verdade, é que Boa Vida Neto não tem condições políticas para continuar a desempenhar um cargo de alta confiança na entourage do presidente João Lourenço. Faltou-lhe lealdade. Portanto, quando está numa organização de dimensão do MPLA, numa organização, sobretudo, de cargo político, é preciso saber que as pessoas que têm responsabilidades devem, em primeira instância, lealdade ao líder, porque, na verdade, elas foram conduzidas a esses lugares por intermédio de uma aposta feita pelo líder. E se nós não estamos com o líder, se nós pensamos de forma diferente da liderança, portanto, não há, em princípio, qualquer condição política de continuarmos a exercer esse cargo.
Para Candoz, a suspensão da deputada Tiveri Santos do Comitê Central do MPLA e a não participação da família dos Santos no 7º Congresso daquela organização política é sinal evidente da contenda entre dos Santos e Lourenço. Para o jurista Pedro Capracata, entre a atual presidente da República, João Lourenço, e o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, nada está perdido.
Não há debate nenhuma, absolutamente nada. São meras estratégias de manutenção de poder. Então, um determinado momento, quando uma determinada figura vai se tornando negativa relativamente à inserção do MPLA no seio da população, eles retiram essa figura para um outro lugar e no seu lugar põe uma figura nova, que é apelidada como sendo uma coisa diferente, e diz, olha, agora é uma coisa diferente, quando de facto é a mesma coisa. Simplesmente, essa mudança de cara não significa alguma alteração substancial, não.
Pedro Capracata aponta como sinal da revitalização do MPLA a entrada de vários jovens no Comitê Central e Bureau Político, assim como a entrada de Paulo Bombolo, antigo secretário nacional da JMPLA, ao cargo de secretário-geral do MPLA, em substituição de Álvaro Boa Vida Neto, com uma idade mais elevada.
Isso é uma estratégia, não opera absolutamente nada. Não significa que o Boa Vida caiu em desgraça. Não, absolutamente nada. Não.
A Voz da América tentou entrevistar vários altos dirigentes do MPLA, mas negam-se pronunciar sobre possível clivagem ou não entre os Santos e Lourenço. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. No seu congresso, o MPLA reconheceu as figuras de Ilídio Machado e Mário Pinto de Andrade como sendo os seus 2 primeiros presidentes. Anunciou que vai homenagear as 2 personalidades políticas em tempo oportuno, bem como todas as outras individualidades que estiveram na gênese da formação política. Venâncio Rodrigues.
A partir do 7º Congresso Extraordinário do MPLA, realizado este fim de semana, as 2 figuras políticas passaram a constar do quadro de honra dos principais líderes deste partido desde 1956, Oficialmente, o MPLA passou assim a contar com 5 presidentes da sua história, nomeadamente Guido Machado, Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Eduardo dos Santos e João Lourenço. A nova liderança política do MPLA considera Guido Machado como sendo o seu primeiro presidente, até ser preso em 1959 no regime colonial português, enquanto que Mário Pinto de Andrade exerceu o cargo entre 1959 e 1962, o de seu secretário-geral entre 1962 e 1972. Agostinho Neto dirigiu o MPLA até a sua morte em setembro de 1979, mês em que José Eduardo dos Santos assumiu a liderança, que terminou no dia 8 de setembro de 2018. O general na reforma Manuel Mendes de Carvalho Pacavira Paca diz que a lista das figuras com as quais o MPLA se deve reconciliar não se circunscreve apenas a Elídio Machado e a Mário Pinto de Andrade. O general Paca declarou também que depois da reconciliação interna, o MPLA como partido do governo do país deve se reconciliar com a nação.
Para ser um indivíduo consciente, sabe, que tem noção, sabe, do que foi feito no país, tem noção, sabe, dos vários protagonistas, e ele está, sabe, simplesmente a repor a verdade, está a trazer a história real, sabe, que a malta sempre tentou esconder. Isso é do MPLA, tá vendo? Depois temos que entrar na nação e buscar outros protagonistas que também participaram. É o caso concreto, o Savimbi, tá vendo? Por muito que a gente queira falar mal dele, mas ele também contribuiu. O Holden Roberto também contribuiu. E até lutaram muito mais, sabe, que muitos indivíduos estão nas hostes do MPLA.
Por seu turno, o historiador Silva Cabassa considera que a decisão do MPLA e do seu novo líder tem o condão de corrigir a história do partido, que supostamente foi escamoteada pela anterior liderança partidária. Cabassa também entende que figuras que também lutaram pela libertação do país devem ser igualmente reconhecidas e homenageadas, independentemente das suas convicções políticas.
E isso é uma mais-valia, porque algumas pessoas ou algumas famílias tomavam como protagonistas da fundação do MPLA. E viu-se então que não eram também essas famílias, né? E esta abertura extraordinária que surgiu, e mormente trazida pelo novo presidente, e o processo de reconciliação nacional faz com que as pessoas vejam pelo menos quais são aquelas pessoas que contribuíram, sobretudo para a libertação do país. Nós sabemos que dá algumas feridas que mexem com as pessoas, mas isso está no fim, porque a qualquer que é assim ou não, somos todos angolanos e todos devem ser reconhecidos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Ativistas da Lunda Sul, detidos a 17 de novembro, em consequência de manifestações convocadas pelo movimento do protetorado da Lunda Tchokwa, vão amanhã a julgamento no Tribunal Provincial de São Remo. Armando Chicoca.
A informação foi prestada à Voz da América, hoje é segunda-feira, pelo presidente do Movimento Protetorado Lunda Tchokwa, José Mateus Zeca Mushima, que pede diálogo com as autoridades governamentais sobre o problema da Lunda Tchokwa.
O presidente João Lourenço abre diálogo, é o diálogo que resolve os problemas, não são as prisões.
Quantas pessoas estão detidas até hoje?
Neste momento são 11 ativistas do movimento do protetorado.
11 dos quais está lá uma senhora?
Exatamente, a dona Domingos Filiela, junto com seu esposo Domingos Jamba. O processo Transparência colocou nas matas, neste momento, um dispositivo militar muito grande. Estão a matar pessoas, as tropas colocam aquilo que se chamam cobrança de portagem de motoqueiro, para não dizer as mortes que a comunidade tem estado a acompanhar.
Salvador Freire dos Santos, presidente da Associação Mãos Livres.
Eu estou indicado para este julgamento. Eu devia ter partido hoje, mas infelizmente houve um constrangimento. Mas amanhã de manhã eu estarei aí na Lunda para poder defender essas pessoas que de facto estão a ser acusados de terem feito uma manifestação. Por isso nós entendemos que vamos continuar a defender essas pessoas até a fase final do julgamento que fiz na província da Lunda Sul.
Era Salvador Freire, da Associação Mãos Livres. Ele estava a falar com o Armando Chicoca. O advogado disse, por outro lado, que na próxima semana vão começar no Namib audiências envolvendo o antigo governador Rui Falcão. Armando Chicoca.
Salvador Freire fez saber, por outro lado, que no próximo dia 24 do mês em curso, os advogados da Associação Mãos Livres vão igualmente ao Namibe defender o processo civil, ação declarativa de condenação, movida contra o antigo governador do Namibe, Rui Luiz Falcão Pinto de Andrade, para a indemnização ao funcionário do Palácio do Governo do Namibe, João Mendes Mussungo, que permaneceu 7 meses de cadeia por conta do governante e depois solto pelo Tribunal Local por inocência.
Sejam eles membros do partido ou não, do governante ou não, são todos devem obedecer à lei.
João Mendes Mussungo, reagindo ao julgamento a ter lugar na próxima segunda-feira, 24 do mês em curso, disse à Voz da América:
todo trabalhador do Palácio, ou assim como a gente ao PIB, eram pessoas maltratadas. Qualquer situação que houvesse na casa do governador, alguém corria risco de ir preso. Pelo menos que acabem. Esse trabalhador tem que ser também tratado como os outros trabalhadores.
A Voz da América soube que os advogados Olgalo Tavares, diretor do gabinete jurídico do governo do Namibe, Toala Elisa, Mahapi e Rosa Kituki, são mandatários nos autos de Rui Luiz Falcão Pinto de Andrade, governador de Benguela, enquanto que Sebastião Assureira, Odete Fernando e Salvador Freire dos Santos são os advogados do queixoso João Mendes Mussungo. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente em FM com a Rádio PGDT, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio, isto em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, quando entrar a segunda meia hora, vamos estar também com a Sichanouca em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá e vamos estar também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues, e estamos também no WhatsApp para ouvinte nos contactar. 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora vamos falar de um imposto que o Fundo Monetário Internacional gostaria de ver aplicado em Angola. Falamos do Imposto de Valor Acrescentado, IVA. Estava prevista a sua entrada em vigor a partir de 1 de julho. Agora foi adiado para outubro. O Grupo Técnico Empresarial defendia, contudo, a sua transferência para o próximo ano. Segundo a Angop, uma das tarefas urgentes é aquela relacionada com o software para o início da cobrança dos impostos, bem como é que vai ser aplicado na educação e no ensino privado. Economistas angolanos e a oposição dizem que não há condições para a sua aplicação. Manuel José.
Raul Dana da Unita entende que...
Alguém ouviu falar em IVA, ficou contente com a palavra, e depois quer chegar aqui e dizer que vamos implementar o IVA sem saber se estamos ou não em condições, estamos ou não preparados para poder fazer isso. Continuo muito preocupado pelo facto de estar a ver um governo que olha para Luanda como se fosse o país e olha para Mutamba como se fosse a capital deste país. Portanto, o resto é resto. Nem sequer estamos preparados do ponto de vista instituições, do ponto de vista formação técnica, para podermos implementar o IVA. Estamos a correr a implementar o IVA.
O economista e deputado pela Casa CE, Manuel Fernandes, apela ao Estado para não ir com muita sede ao bolso do cidadão cidadão?
O país está com muitos problemas. A implementação do IVA requer um conjunto de pressupostos básicos que devem ser ultrapassados e que o nosso país ainda não os ultrapassou. Deve ter um país com empresas contabilisticamente bem organizadas. Tem que ter um sistema informático à altura, também acompanhado do problema de energia elétrica. Se o Estado tem pressa de buscar no bolso do cidadão, então deve garantir condições para o seu sucesso. Como é possível nós falarmos aqui, grande parte da nossa população ativa nem sequer tem emprego?
Para o empresário José Severino, presidente da AIA, antes de se implementar o IVA, era necessário cautelar uma série de pressupostos.
O sistema é muito complicado. É para entrar tem que investir. Informática, hardware, software, linhas, preparação de contabilistas, ok? Isso não se faz como se quer fazer, ok? IVA sobre as clínicas e sobre as escolas. Se o Estado não tem escola, em condições. O Estado não tem serviço de saúde. Você vai pôr IVA nas faturas das clínicas. Máquinas, equipamentos, matérias-primas importadas hoje estão isentas. Apoio à produção. Querem pôr IVA nisso? Então você faz uma lei de investimento para facilitar o investimento. E depois põe imposto no investimento. Você compra um caminhão que custou 100 mil dólares, você vai pagar 10 mil dólares de IVA. Ou 14 mil de IVA. Como é que vai ser? Não dá.
O economista Precioso Domingos entende que nem daqui a 3 anos...
A Angola não está preparada para ter o IVA implementado ainda. Nem em 2020, nem em 2021. E nem precisávamos ter 3. O meu medo é que o IVA, que é um imposto, no fundo tem um sistema de denúncia, e venha a gerar ainda uma maior repressão sobre um setor que contribui muito para acudir à população, que é o setor informal. Em vez de ser acarinhado, é afinal o setor que mais emprega. É o setor que mais contribui para a geração de rendimentos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje é só futebol, muitas competições internacionais e vamos começar com o Mundial de Femininos. Hoje, duas equipas africanas em ação. A África do Sul está neste momento a jogar com a Alemanha. A Alemanha já está na fase seguinte. 2 jogos, 2 vitórias. A África do Sul, 2 jogos, 2 derrotas. A única chance das sul-africanas irem para a fase seguinte é estarem entre as 4 melhores terceiro-classificadas. Parece difícil porque estão em último lugar com 0 pontos. Espanha e China têm 3 pontos. Estão também a jogar neste momento. Nigéria defronta a França. É um jogo do Grupo A, onde França tem 6 pontos. A Nigéria tem 3, os mesmos que a Noruega, que à mesma hora defronta a Coreia do Sul com 0. Portanto, a Nigéria com melhores possibilidades de passar à fase seguinte que a África do Sul. Vamos agora para a Copa América, onde Japão defronta hoje o Chile. Jogo do Grupo C, onde ontem Uruguai esmagou o Equador, 4 batatas na capoeira sem resposta. Ei, hey, Uruguai a dar um aviso, não se esqueçam de nós. Salientar no fim de semana a vitória da Colômbia pela Argentina, 2-0. Jogo do Grupo B, onde Paraguai empatou com o Catar. É convidado a participar, surpreendeu com este empate. Depois de se ver a Colômbia jogar, não há dúvidas, podem ser considerados dos favoritos. Há uma forte conexão Palop com a seleção da Colômbia. O treinador é o luso-moçambicano Carlos Queiroz. É de Nampula, tem propriedades nas Quirimbas. O vice-treinador é Oceano, é luso-cabo-verdiano, trabalha com Queiroz há muito tempo através do mundo. Mas Queiroz levou também para a seleção da Colômbia outros técnicos portugueses. Outro treinador assistente, para além do Oceano da Cruz, é Hugo Pereira. Um dos 2 preparadores físicos é Sebastião Mendes e o fisioterapista também é português, Micael Moreira. E há um analista de jogos, é João Peixeiro. Esse deve ser um bom emprego, analista de jogos. Carlos Queiroz falou à imprensa, depois de vitória sobre a Argentina, que mais uma vez, cheia de estrelas, mostrou que nunca é capaz de apresentar em campo uma equipa coesa. Ouçamos Carlos Queiroz.
Não ligamos a nenhum lado ainda. O partido que estamos jogando neste momento é a qualificação. E agora há que descansar hoje e sair amanhã trabalhar mais e pelear mais e jogar, se é possível, jogar melhor.
Era Carlos Queiroz a falar portunhola. Continuamos com o futebol. Aqui nos Estados Unidos está também a decorrer a Copa de Ouro. É a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, com CONCACAF. 4 grupos de 4 equipas cada. Hoje temos 2 jogos do grupo C, Curaçao, El Salvador e Honduras contra os Reggae Boys, a Jamaica. No fim de semana, os favoritos, o México, deram cabazada a Cuba, 7-0. Canadá deu 4 a Martinique, Costa Rica deu a mesma receita a Nicarágua e Haiti bateu as Bermudas, 1-0. Ainda no futebol, não podemos deixar aqui de mencionar o Neymar. Parece que o Paris Saint-Germain agora quer vender a superestrela brasileira. Neymar, com muitas lesões, com muitos problemas pessoais, e o presidente do clube, Al-Khalifa, a dizer que o clube não vai tolerar mais o que chamou de atitudes de superestrelas. Ora bem, está dado o recado. O jornal francês L'Equipe disse que o clube está pronto a vender o Brazuca, que, é preciso dizer, há muito que, segundo se diz, está descontente com o PSG. Enfim, telenovela Neymar continua amanhã. A 12ª Cimeira Económica Estados Unidos-África arranca esta quarta-feira com as atenções, arranca em Maputo, com as atenções viradas para os negócios e investimento americano no continente africano, particularmente no setor do gás em Moçambique, onde deverão ser investidos cerca de 50 mil milhões de dólares nos próximos anos. Contudo, Moçambique continua a tirar um proveito quase nulo da Lei da Oportunidade e Crescimento para a África, que permite importações dos Estados Unidos de países africanos sem tarifas alfandegárias. Apenas 1 milhão dos 100 milhões de exportações moçambicanas tiram proveito disso. Ramos Miguel.
É lamentável, disse o presidente da Câmara de Comércio Moçambique, Estados Unidos, Evaristo Madimi.
Precisamos de avançar mais em termos de relações económicas entre os dois países. Naturalmente temos uma balança desequilibrada nesta altura. Moçambique precisa de exportar mais para os Estados Unidos. Neste momento temos alguma exportação de macadâmia, mas ainda em níveis baixos, não é?
Organizada pelo governo de Moçambique em parceria com o Conselho Corporativo para a África, a principal associação comercial dos Estados Unidos para a promoção de negócios com o continente africano, e a Confederação Moçambicana das Associações Económicas, CTA, a CIMEIRA vai debater vários aspectos da área económica, mas terá uma certa focalização em alguns segmentos.
O segmento do óleo e gás, o segmento de agronegócios, de construção e infraestruturas, de turismo, de indústria extrativa.
A voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, que vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Vamos também falar na segunda meia hora daquele confronto na fronteira com a África do Sul que causou a morte de 2 polícias moçambicanos. Ainda estamos a tentar saber precisamente o que é que se passou, mas na segunda meia hora vamos ter talvez pormenores. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, dentro de aproximadamente 3 minutos. Até lá vamos desligar do Facebook, voltamos a ligar dentro de 3 minutos. E vamos ficar com a música de Stuart Copeland e Ray Lima, Coteja.
Oh, 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 oh
ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português. Estamos já 17 de junho de 2019 aqui em Washington. São 13 horas e 30 minutos, 9h30 em Moçambique, 18h30 em Angola e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, o presidente Donald Trump deverá discutir a situação de Hong Kong quando se avistar com seu homólogo chinês Xi Jinping no Japão na cimeira do G20. E no Quênia, um porta-voz do município de Kariko afirmou hoje em comunicado que especialistas estão a investigar uma paciente internada no hospital com sintomas que parecem ser do vírus da Ebola. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, onde são neste momento 17 horas e 31 minutos, estamos presentes através da transmissão local da Voz da América. Na internet www.voaportugues.com, estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram e ainda no WhatsApp, o nosso número é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, na técnica, Wagner Albert. As notícias a esta hora com o João Santarita.
A Alemanha e a Grã-Bretanha avisaram hoje o Irão para não ultrapassar os limites de armazenamento do urânio previstos no acordo nuclear, afirmando que Teherão tem que respeitar as suas promessas. A Agência de Energia Atómica do Irão disse que o país vai ultrapassar em breve o limite à quantidade de urânio enriquecido que pode armazenar ao abrigo do Acordo Internacional sobre o Programa Nuclear Iraniano. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse que não aceitará qualquer ação unilateral do Irão. O porta-voz do governo britânico afirmou que o Irão não pode reduzir as suas obrigações.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá discutir a situação em Hong Kong quando se avistar com seu homólogo chinês, Xi Jinping, na cimeira do G20 no Japão, disse o secretário de Estado Mike Pompeo. Ao mesmo tempo, o ativista Joshua Wong, que foi libertado hoje, disse que a dirigente do território, Carrie Lam, deve demitir-se, acrescentando que as manifestações no território vão continuar. O território foi abalado por manifestações de protesto contra um projeto de lei permitindo a extradição para a China de pessoas acusadas de crimes neste país. Wong é um dos dirigentes do movimento que esteve detido cerca de 2 meses e disse que caso Lam permaneça no poder, as manifestações irão intensificar-se.
No Quênia, um porta-voz do município de Kericho afirmou hoje em comunicado que especialistas estão a investigar uma paciente internada num hospital do país com sintomas que aparentam ser provocadas pelo vírus do Ébola. Timothy Kimeo adiantou apenas que a mulher está numa sala completamente isolada, mas a imprensa local revelou que ela teria chegado de Malaba, uma cidade na fronteira ocidental do Quênia, com Uganda, que registrou pelo menos 5 casos de ébola e que 3 pessoas que viajaram com ela, incluindo o marido, encontram-se também em isolamento no mesmo hospital. O Uganda informou na semana passada ter registrado 2 mortes por ébola.
E por último, neste bloco de notícias, o antigo presidente do Egito, Mohamed Morsi, morreu hoje na cadeia após comparecer ao tribunal, revelou a televisão pública. A mesma fonte indicou que Morsi desmaiou após uma sessão no tribunal, tendo perdido a vida momentos depois. Morsi foi eleito após a Primavera Árabe de 2011 e depois, 2 anos depois, por militares na sequência de protestos em várias regiões do país. Figuras de destaque da Irmandade Muçulmana, entretanto ilegalizada, Mohamed Morsi cumpria uma pena de 7 anos de prisão por falsificar o lançamento da sua candidatura presidencial de 2012. Nos próximos minutos estaremos em Moçambique para falar do fim da apresentação de candidaturas às eleições presidenciais de 2019, portanto este ano no mês de outubro. Falaremos ainda de Moçambique, da Conferência África-Estados Unidos, que inicia esta quarta-feira estaremos na Guiné-Bissau, onde se encontra uma missão da União Africana para procurar a estabilidade daquele país. Para já, começamos em Moçambique, onde dois polícias deste país foram mortos junto à fronteira com a África do Sul. O nosso correspondente na África do Sul, Simeão Ponguana, traz-nos os detalhes desta notícia.
Está mesmo confirmado que dois agentes da polícia de guarda-fronteira de Moçambique morreram ontem domingo na troca de tiros com militares sul-africanos na linha de fronteira entre os dois países no extremo sul de Moçambique. O Comando Provincial da Polícia de Moçambique na província de Maputo confirma a ocorrência do incidente, mas ainda desconhece as causas que terão levado as duas forças a trocarem tiros na linha da fronteira. A Direção de Comunicações do Ministério Sul-Africano da Defesa e Veteranos Militares emitiu um curto comunicado na tarde desta segunda-feira, confirmando a ocorrência do incidente que envolveu elementos das Forças Armadas de Defesa Nacional da África do Sul e a Polícia de Guarda-Fronteira de Moçambique. Mas do lado sul-africano não houve vítimas. Entretanto, o comunicado que a Voz da América teve acesso em Johannesburg indica que um incidente ocorreu na zona de Dumu, zona leste de Farazela, província sul-africana de KwaZulu-Natal, ao longo da fronteira com Moçambique. De acordo com o documento, os soldados sul-africanos estavam numa patrulha de rotina integrada no processo da proteção da fronteira quando se envolveram com elementos da Polícia de Guarda-Fronteira de Moçambique. Entretanto, a Polícia de Moçambique diz que a troca de tiros ocorreu do lado moçambicano, desconhecendo ainda as causas. A zona tem sido usada por ladrões para passagem de viaturas de luxo roubadas na África do Sul. Cidadãos sul-africanos já exigiram a construção de muro de betão para evitar a passagem de seus carros roubados, mas os líderes sul-africanos ignoraram o pedido, prometendo maior proteção da fronteira. As duas partes estão a investigar o incidente. Simeão Panguan, Voz da América.
Obrigado, Simeão Pongana. Continuamos em Moçambique. 39 partidos e coligações vão concorrer para as eleições gerais de 15 de outubro deste ano. O processo de inscrições terminou nesta segunda-feira. Sobre este processo, temos já em linha o William Mopote para os últimos detalhes.
Foi um dia de longa espera por parte das equipas da Comissão Nacional de Eleições. No último dia reservado à inscrição dos partidos e associações interessadas em participar nas eleições gerais de 15 de outubro, apenas um partido, cuja designação não foi revelada, compareceu para formalizar a sua inscrição. Encerrado o processo, Rodrigues Timba, vogal da CNE, revela os números dos inscritos.
Foram, ao total, 39, 36 partidos e 3 coligações. Em 2014, foram 35. Desta vez, mais 4.
Por se tratar de eleições gerais, os partidos que forem apurados para participar deverão beneficiar de um pacote financeiro para apoiar a sua participação. Num ano em que o déficit orçamental é a característica do país, prevalecem as dúvidas sobre de onde virá o apoio. Mas de uma coisa, a CNE garante. Ainda não há nada que indique que o financiamento venha a falhar.
Até aqui não há. A lei nunca disse ao contrário. Nunca disse que quando haver constrangimentos, não há de haver. Agora, o quanto vai depender da participação de cada partido.
Um dos partidos que se vai estrear nesta eleição é o Podemos, criado por membros da associação Ajudem, que apoiou a candidatura de Samora Machel Júnior pelo município de Maputo. Diz que entra na corrida com a intenção de conquistar melhores resultados possíveis e, para tal, conta com apoios consideráveis. Albino Forquilha é o presidente.
Não, em princípio, é difícil dizer exatamente, mas são de vários estratos. Quer dizer, temos de partidos políticos a aderirem, portanto, procuremos. Temos a sociedade civil a aderir ao Podemos, temos já associações socioprofissionais a aderir ao Podemos, já temos todos a aderir ao Podemos.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
A 12ª Semana Económica Estados Unidos-África inicia oficialmente esta quarta-feira, 19 de junho, em Maputo, com as atenções viradas para os negócios e investimentos norte-americanos no continente africano, em particular no setor de gás em Moçambique, onde deverá ser investida a quantia de 50 mil milhões de dólares nos próximos anos. Dos Estados Unidos irão participar naquela conferência 400 empresários. Ramos Miguel.
O empresariado moçambicano diz que o encontro vai ser uma oportunidade para estabelecer parcerias com empresas de outros países, sobretudo as americanas, mas reconhece que não tem estado a explorar ao máximo as oportunidades previstas no âmbito do acesso livre de impostos, daria de oportunidade de crescimento para a África AGOA. Os dados indicam que apenas 1 milhão de cerca de 100 milhões de dólares de exportações moçambicanas para os Estados Unidos da América tiram proveito da AGOA. É lamentável, disse o presidente da Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos, Evaristo Madimi.
Precisamos da avançar mais em termos de relações económicas entre os dois países. Naturalmente temos uma balança desequilibrada nesta altura. Moçambique precisa de exportar mais para os Estados Unidos. Neste momento temos alguma exportação de macadâmia, mas ainda em níveis baixos, não é?
Organizada pelo governo de Moçambique em parceria com o Conselho Corporativo para a África, a principal associação comercial dos Estados Unidos para a promoção de negócios com o continente africano, e a Confederação Moçambicana das Associações Económicas, CTA, a CIMEIRA vai debater vários aspectos da área económica, mas terá uma certa focalização em alguns segmentos.
O segmento do óleo e gás, o segmento de agronegócios, de construção e infraestruturas, de turismo, de indústria extrativa.
E o adido econômico da Embaixada Americana em Maputo, Damon Dobrid, diz que é no setor da energia onde se oferece as maiores oportunidades de investimento em Moçambique, esperando que sejam investidos 50 bilhões de dólares no setor do gás, mas a agricultura também é importante.
Há oportunidades em agricultura e também com as áreas de turismo e com este setor de energia, há muitas áreas de investimento. Penso que é um bom ambiente para investimento.
Entretanto, durante a cimeira, Moçambique e os Estados Unidos da América vão assinar um memorando de entendimento na área comercial, cobrindo, segundo o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, as áreas de agricultura e pesca, infraestruturas, energia e turismo, bem como a componente financeira. Para o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, a cimeira Estados Unidos-África é importante porque vai ser uma oportunidade para Maputo reafirmar que está empenhado em reformas económicas que promovam o crescimento da economia.
Iniciativas como esta são importantes se quisermos aproveitar de forma inteligente esses desafios, oportunidades. E o governo de Moçambique está cometido em desenvolver um ambiente favorável para o setor privado, com políticas não só que facilitam o investimento estrangeiro, mas também onde essas facilidades criadas beneficiam o setor empresário nacional moçambicano.
Espera-se que a 12ª Cimeira Económica Estados Unidos-África tenha participação de cerca de 2 mil homens de negócios americanos e africanos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, e a notícia da 12ª Conferência Estados Unidos-África no âmbito de negócios, uma conferência que vai iniciar nesta quarta-feira em Maputo. Nós iremos acompanhar o desenvolvimento deste evento, que, tal como diz o Ramos, terá 2 mil pessoas em Maputo, a capital de Moçambique. Na Guiné-Bissau encontra-se uma missão da União Africana desde ontem para tentar desbloquear o impasse político ligado sobretudo à nomeação do novo primeiro-ministro por parte do presidente José Mário Vaz, cujo mandato termina exatamente esta semana. Vamos à Guiné, ao contacto do Lassana Kassampa, que foi falar com analistas para apreciarem esta situação da estabilidade na Guiné-Bissau. Lassana.
Na opinião do analista político e antigo funcionário da CDAO, Rui Landim, a presença da missão da União Africana na Guiné-Bissau expressa algum sinal de preocupação sobre a situação política vigente no país.
A União Africana aparece aqui como resultado de uma situação preocupante. É que a situação da crise política na Guiné-Bissau vem arrastando há mais de 5 anos, ou muito, para não dizer mais do que isto, mas que agravou nos últimos 5 anos, é preocupante essa situação.
Para o analista guineense, a preocupação das organizações internacionais, entre as quais a União Africana, assenta-se no facto de, na sua opinião, a atitude do Presidente da República, José Mário Vaz, representa uma negação à democracia na Guiné-Bissau.
Uma implícita negação da democracia. O que está a fazer o Presidente é isto. Papá, estou a tiro por ele, já não vou sair. Então, há um desprezo total da população, do povo da Guiné-Bissau, de tudo quanto são as instituições. Bom, naturalmente que as organizações internacionais, neste caso a União Africana, então não pode deixar que haja alguém a criar situações para pôr em perigo a paz, a segurança, todo o continente.
A Voz América falou também com um especialista em assuntos da diplomacia internacional, Timóteo Sabambunda, a quem perguntamos sobre o significado de mais uma missão face à crise guineense.
Isso representa, no plano internacional ainda,
um país cada vez mais fragilizado, um país cujos problemas devem ser resolvidos a partir do engajamento da própria comunidade internacional, nesse caso, da União Africana, porque o que se pode dizer em relação à Guiné-Bissau é que a sua soberania, neste momento, não lhe garante a resolver os seus problemas a nível local. Portanto, a imagem da Guiné-Bissau, que é possível de vislumbrar neste momento, é de um país cada vez mais fragilizado e que precisa do engajamento da comunidade internacional.
De recordar que a presença da União Africana no país acontece a semana em que termina o mandato do Presidente da República, José Mário Vaz, que também não marcou a data das eleições presidenciais. Não obstante, para o efeito, segundo fontes concordantes, ter agendado para amanhã um encontro com os atores políticos e da sociedade civil. Tassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
Para compreender a situação política na Guiné-Bissau, pode visitar a página da Voz da América, www.voaportugues.com. Da Guiné-Bissau, vamos a São Tomé e Príncipe e também o regresso do nosso amigo Oscar Medeiros. Neste país, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está a investigar o alegado envolvimento do antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada na tentativa de golpe de Estado de 2003, retomou esta segunda-feira a audição de algumas figuras políticas e militares com vista ao estabelecimento daquele caso. Oscar Medeiros.
Perante a Comissão de Inquérito Parlamentar, que está a investigar o alegado envolvimento do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada na tentativa de golpe de Estado de 2003 em São Tomé e Príncipe, o antigo membro do Batalhão Búfalo da África do Sul, Peter Lopes, reafirmou que um dos objetivos da intentona era o assassinato dos antigos presidentes da República, Manuel Pinto da Costa e Fradique de Menezes, e o atual ministro da Defesa, Oscar Sousa, e que o mandante foi Patrice Trovoada.
Patrice Trovoada tinha suas razões políticas que eu não sei, que vocês sabem, com Pinto da Costa, tem, e ninguém diz que é mentira aqui nesse país. Toda a gente sabe quais são as lutas, as guerras entre essas duas famílias, o nosso presidente Pinto da Costa e a família Trovoada. Todo mundo sabe qual é o problema que o Fradique Melo de Bandeira de Menezes teve com a família Trovoada. Todo mundo sabe que o Patrício Trovoada com o Charito não se dá. Portanto, se querem saber mais, vão lhes perguntar. Eles sabem porque eu recebi a ordem, mas eu recebi.
Durante a audição, Peter Lopes não apresentou qualquer prova das suas declarações. O antigo presidente da República, Manuel Pinto da Costa, e a ex-primeira-ministra Maria das Neves, outras duas personalidades que deveriam ser ouvidas esta segunda-feira pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que está a investigar a acusação do ex-membro do Batalhão Búfalo contra Patrice Trovoada, não compareceram na Assembleia Nacional. Recorde-se que outros protagonistas do referido golpe de Estado, já ouvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, negaram qualquer envolvimento de Patrice Trovoada na intentona. Por outro lado, o então Procurador-Geral da República, Adelino Pereira, desvalorizou esta Comissão de Inquérito Parlamentar, alegando que todos os intervenientes no golpe de 2003 foram amnistiados por uma lei aprovada na altura pelo próprio Parlamento São Tomense. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos é esperado que esta semana o Senado tente bloquear a venda de armas no valor de 8 mil milhões de dólares à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos, enquanto muitos legisladores continuam a protestar contra os direitos humanos de Riad, a guerra no Iêmen e o assassinato no ano passado do jornalista Jamal Khashoggi. A relação Estados Unidos e Arábia Saudita é preocupação no Senado. Lindsey Graham é senador republicano e diz que a atual relação com a Arábia Saudita não funciona para os Estados Unidos. Não deixarei isso acontecer até que as coisas mudem na Arábia Saudita.
The current relationship with Saudi Arabia is not working for America. I'm never going to let this go. Until things change in Saudi Arabia.
E o senador Chris Marf, que é democrata, questiona que tipo de aliado rapta um residente do nosso país, neste caso Jamal Khashoggi, que procura proteção, leva-o ao consulado, esquarteja-o e faz desaparecer os restos. A natureza desta aliança com a Arábia Saudita foi exposta.
What kind of ally kidnaps a resident of your country who is seeking our protection brings him into a consulate.
Era o senador Chris Murph, que é democrata, questionando a relação Estados Unidos e Arábia Saudita. Meses depois do Senado aprovar uma resolução para acabar com o apoio americano à campanha aérea liderada pela Arábia Saudita na sangrenta guerra do Iêmen, a Câmara poderia votar contra vendas pendentes de bombas americanas, munições guiadas e apoio militar à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos. A tentativa do governo de Trump de acelerar o acordo de armas sob uma declaração de emergência irrita os legisladores de ambas partes. No meio deste debate, outros republicanos argumentam que não vender armas a aliados de longa data irá forçá-los a comprar fora da América de rivais dos Estados Unidos. Este é um assunto para acompanhar esta semana na política americana. As autoridades de saúde do Uganda e a Organização Mundial de Saúde preparam uma campanha de combate contra a ébola depois da doença ter chegado à República Democrática do Congo. Os trabalhadores da linha de frente arriscam suas vidas para deter o vírus mortal que já matou 1.400 pessoas na República Democrática do Congo e duas no Uganda. Álvaro Lugero Andrade.
A visita da família a um parente infectado na vizinha República Democrática do Congo custou as vidas de uma criança e de uma avó. Os trabalhadores de saúde estão a vacinar todos que entrarem em contato com o ébola, incluindo eles próprios, com a ajuda da Organização Mundial da Saúde. Benjamin Sensasse é da Organização Mundial da Saúde.
Now, with the outbreak, we are again giving the vaccine.
Agora, com o surto, estamos novamente a vacinar os profissionais de saúde, especialmente aqueles que podem não ter sido cobertos na campanha anterior. Então, todos os que estão na linha da frente estão a ser vacinados, não apenas o pessoal médico, mas qualquer que tenha estado envolvido no trabalho de combate ao ébola, como agentes de fronteira, voluntários da Cruz Vermelha e trabalhadores de saúde na aldeia, disse Sensasse. O governo já vacinou cerca de 5 mil trabalhadores de saúde. Enquanto hospitais, centros de tratamento e laboratórios estão preparados para combater o ébola, Robinson afirma que, ao nível das aldeias, há falta de material médico. E nessas instalações, é claro, não há luvas, não temos máscaras para garantir a nossa proteção, disse Robinson. Geoffrey Mbuza é o coordenador da equipa de saúde na aldeia de Kangando. Ele diz que fazem horas extras para tentar controlar o movimento de pessoas suspeitas de terem mantido algum contacto com o ébola numa comunidade fronteiriça que está assustada. Deve-se evitar visitar outras pessoas. E no momento em que informamos que até os parentes deles podem estar infectados, eles não devem visitá-los num período de 21 dias. É a forma de garantir a segurança das pessoas, disse Mbuza. Os profissionais de saúde definiram uma unidade de isolamento no Hospital Buera, onde duas enfermeiras que entraram em contato com a família infectada estão a ser seguidas e tratadas. Do outro lado da fronteira, na República Democrática do Congo, os profissionais de saúde lutam contra um segundo pior surto de ébola já registado no país, que infectou mais de 2 mil pessoas e provocou a morte de um terço delas. Os profissionais de saúde no Uganda esperam que as vacinações e os esforços de rastreio sejam suficientes para evitar que o vírus se espalhe ainda mais.
No Quênia, um porta-voz do município de Kariko afirmou hoje em um comunicado que especialistas estão a investigar uma paciente internada no hospital do país com sintomas que aparentam ser provocadas pelo vírus da ébola. Esta é uma situação de saúde preocupante no continente africano. Nos Camarões, indicaram que os combatentes separatistas mataram 4 polícias e feriram outros 6 numa localidade sudeste de expressão inglesa. O uso por parte dos separatistas de bombas foi o primeiro do género desde o início do conflito há 3 anos, que matou quase 2 mil pessoas. Paulo Oliveira.
200 pessoas deslocadas internamente do sudeste dos Camarões, de expressão inglesa, reuniram domingo em Yaoundé para examinar o aumento da violência do último mês. Segundo elas, as incursões em Tinto, Kempong e Ayang, localidades que os militares consideram como redutos dos separatistas, causaram a morte a pelo menos 17 pessoas. O professor Néstor Orok, que fugiu dos confrontos em Tinto há um ano atrás, referiu que as mortes ocorreram no sábado, quando explosivos destruíram uma viatura da polícia em Umojok, e que muitas pessoas que pensavam regressar a casa estão agora preocupadas. A situação começou com armas feitas no local e agora falamos de bombas. Algo tem de ser feito para assegurar que temos paz. As pessoas sofrem e se os polícias que são supostos forneceu segurança, estão a ser mortos com as bombas, então não sabemos o que podemos fazer. O ministro das Comunicações camaronês e porta-voz do governo, René Saadi, confirmou o ataque e referiu que a polícia estava numa missão de manutenção da paz em Manyu. Saadi sublinhou que o governo necessita de ajuda por parte do público.
The government strongly condemns, warns those who persist with dark intentions.
O governo condena estes atos e alerta que aqueles que persistirem são responsabilizados pelos atos cometidos. O governo apela à responsabilidade, o patriotismo e o espírito cívico das populações e principalmente aos jovens para que não se deixem manipular. Os camarões acusam alguns de seus cidadãos na diáspora de financiarem os separatistas e contribuírem com dinheiro para adquirir armas. Os separatistas utilizaram recentemente as mídias sociais para apresentar bombas e armas que foram adquiridas e introduzidas nos camarões. O analista político Nelson Array afirma que os camarões não devem negligenciar o poder de fogo dos separatistas, assumindo que estão mal armados.
Actually, this is the first attack by separatist groups using heavy weapons. It shows that there is an influence.
Este, diz ele, é o primeiro ataque dos separatistas com o uso de armas pesadas. Demonstra a existência de um fluxo de armas pelas fronteiras e se o governo não apelar ao diálogo, isso vai ser mau. A crise nas regiões do Noroeste e Sudoeste dos Camarões aumentou a 1 de outubro de 2017, quando militantes dos grupos separatistas proclamaram simbolicamente a independência de um Estado de língua inglesa. As Nações Unidas avaliam que mais de 530 mil pessoas foram deslocadas desde o início dos confrontos e que 1 milhão e 300 mil necessitam de assistência.
Na página desportiva, hoje é só futebol, muitas competições internacionais e vamos começar com o Mundial de Femininos. Hoje, duas equipas africanas em ação. A África do Sul está neste momento a jogar com a Alemanha. A Alemanha já está na fase seguinte, dois jogos, duas vitórias. A África do Sul, dois jogos, duas derrotas. A única chance das sul-africanas irem para a fase seguinte é estarem entre as quatro melhores terceiro classificadas. Parece difícil porque estão em último lugar com 0 pontos. Espanha e China têm 3 pontos. Estão também a jogar neste momento. Nigéria defronta a França. É um jogo do Grupo A, onde França tem 6 pontos. A Nigéria tem 3, os mesmos que a Noruega, que à mesma hora defronta a Coreia do Sul com 0. Portanto, a Nigéria com melhores possibilidades de passar à fase seguinte que a África do Sul. Vamos agora para a Copa América, onde Japão defronta hoje o Chile. Jogo do Grupo C, onde ontem Uruguai esmagou o Equador, 4 batatas na capoeira sem resposta. Ei, Uruguai a dar um aviso, não se esqueçam de nós. Salientar no fim de semana a vitória da Colômbia pela Argentina, 2-0. Jogo do Grupo B, onde Paraguai empatou com o Catar. É convidado a participar, surpreendeu com este empate. Depois de se ver a Colômbia jogar, não há dúvidas, podem ser considerados dos favoritos. Há uma forte conexão Palop com a seleção da Colômbia. O treinador é o luso-moçambicano Carlos Queiroz. É de Nampula, tem propriedades nas Quirimbas. O vice-treinador é Oceano, é luso-cabo-verdiano, trabalha com o Queiroz há muito tempo através do mundo. Mas Queiroz levou também para a seleção da Colômbia outros técnicos portugueses. Outro treinador assistente, para além do Oceano da Cruz, é Hugo Pereira. Um dos dois preparadores físicos é Sebastião Mendes e o fisioterapista também é português, Micael Moreira. E há um analista de jogos, é João Peixeiro. É, esse deve ser um bom emprego, analista de jogos.
E no final, a resenha da imprensa americana, a ameaça do Irão de exceder os limites de urânio estabelecidos pelo acordo nuclear, constitui o tema de destaque da imprensa desta segunda-feira. O Washington Post destaca que o impasse no Irão expõe a credibilidade de Trump com os aliados dos Estados Unidos. O New York Times escreve que o presidente chinês visita a Coreia do Norte antes de se encontrar com Donald Trump. Um outro tema deste jornal salienta que o Supremo Tribunal recusou analisar as acusações de que preferência racial nos distritos de Virgínia, isto em relação ao recenseamento. E, no final, a decisão pode ser dar vantagem aos Estados Democratas, portanto, em relação a esta mesma questão do Supremo Tribunal. Ponto final, a segunda parte da nossa emissão expertiva. Um grande abraço do Domingos Miguel. O Paulo Oliveira, dentro de 10 segundos, entre a terceira e a última parte. Boa noite.
Ouvintes da Voz da América, continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, envia lá a português.com ou através do telemóvel em português. E podem seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas 32 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. Temperatura era de 31 graus Celsius, ao microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, na assistência técnica Wagner Robert. Principais notícias desta hora. A Alemanha e a Inglaterra avisam o Irão para não ultrapassar limites de armazenamento de urânio. Situação em Hong Kong pode ser debatida por Trump com Xi Jinping. 17 de junho de 2019. Segunda-feira estaremos com o Top 10. Teremos um resumo de notícias. A 12ª Cimeira Económica Estados Unidos-África arrancou oficialmente esta quarta-feira em Maputo, com as atenções viradas para os negócios e o investimento norte-americano no continente africano, particularmente no sector de gás em Moçambique, onde deverão ser investidos cerca de 50 mil milhões de dólares nos próximos anos. Da América foi uma numerosa delegação integrando cerca de 400 empresários, como nos refere o Ramos Miguel.
O empresariado moçambicano diz que o encontro vai ser uma oportunidade para estabelecer parcerias com empresas de outros países, sobretudo as americanas, mas reconhece que não tem estado a explorar ao máximo as oportunidades previstas no âmbito do acesso livre de impostos, daria de oportunidade de crescimento para a África AGOA. Os dados indicam que apenas 1 milhão de cerca de 100 milhões de dólares de exportações moçambicanas para os Estados Unidos da América tiram proveito da AGOA. É lamentável, disse o presidente da Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos, Evaristo Madimi.
Precisamos da avançar mais em termos de relações económicas entre os dois países. Naturalmente temos uma balança desequilibrada nesta altura. Moçambique precisa de exportar mais para os Estados Unidos. Neste momento temos alguma exportação de macadâmia, mas ainda em níveis baixos, não é?
Organizada pelo governo de Moçambique em parceria com o Conselho Corporativo para a África, a principal associação comercial dos Estados Unidos para a promoção de negócios com o continente africano, e a Confederação Moçambicana das Associações Económicas, CTA, a Cimeira vai debater vários aspectos da área económica, mas terá uma certa focalização em alguns segmentos.
O segmento do óleo e gás, o segmento de agronegócios, de construção e infraestruturas, de turismo, de indústria extrativa.
E o adido econômico da Embaixada Americana em Maputo, Damon Dobrid, diz que é no setor da energia onde se oferece as maiores oportunidades de investimento em Moçambique, esperando-se que sejam investidos 50 bilhões de dólares no setor do gás, mas a agricultura também é importante.
Há oportunidades em agricultura e também com nas áreas de turismo e com este setor de energia, há muitas áreas de investimento. Penso que é um bom ambiente para investimento.
Entretanto, durante a Cimeira, Moçambique e os Estados Unidos da América vão assinar um memorando de entendimento na área comercial, cobrindo, segundo o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, as áreas de agricultura e pesca, as infraestruturas, energia e turismo, bem como a componente financeira. Para o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, a Cimeira Estados Unidos-África é importante porque vai ser uma oportunidade para Maputo reafirmar que está empenhado em reformas económicas que promovam o crescimento da economia.
Iniciativas como esta são importantes se quisermos aproveitar de forma inteligente esses desafios, oportunidades. E o Reino de Moçambique está comprometido em desenvolver um ambiente favorável para o setor privado, com políticas não só que facilitam o investimento estrangeiro, mas também onde essas facilidades criadas beneficiam o setor empresarial. Secretariado Nacional Moçambicano.
Espera-se que a 12ª Cimeira Económica Estados Unidos-África tenha participação de cerca de 2 mil homens de negócios americanos e africanos de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E em Washington vamos ficar com a economia e o Álvaro Lúcio Andrade.
Na revista económica começamos por falar de Angola, que pode receber um apoio orçamental do Banco Africano de Desenvolvimento até setembro, destinado a reduzir o déficit nas contas do Estado, juntando-se assim aos esforços do Banco Mundial para equilibrar as contas públicas. O Banco Mundial deve aprovar no início de julho um programa de apoio orçamental a Luanda. Por agora, desconhece-se o montante a ser disponibilizado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, mas a ideia é ajudar também a colmatar bastante o déficit das contas públicas que o governo angolano prevê reduzir para zero ainda neste ano. As relações comerciais entre a China e Moçambique situaram-se em 783 milhões de dólares nos primeiros quatro meses deste ano. O volume representa um crescimento na ordem de 10,47% face ao igual período de 2018. O volume das exportações moçambicanas para a China atingiu um montante de 218 milhões de dólares. No sentido inverso, Pequim vendeu a Maputo bens no valor de 564 milhões de dólares. No global, o comércio entre a China e os países lusófonos aumentou 11,99% no período em análise, para cerca de 46 mil milhões de dólares, de acordo com dados divulgados pelo Fórum Macau. Brasil foi o maior parceiro comercial da China nos primeiros quatro meses do ano, que representou 74% do total das transações, mais 16,34% do que no mesmo período do ano passado. Em Cabo Verde, o setor da construção civil registrou no primeiro trimestre de 2019 um aumento de 7,4% em relação ao mesmo período de 2018. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas, a taxa de variação trimestral do índice de produção na construção civil fixou-se em menos 1,4%, valor superior em 1,3 pontos percentuais, face ao registro do trimestre anterior. Os dados apontam como principais contribuintes para esta evolução os materiais de revestimento, materiais de base, esquadrias, materiais de eletricidade e outros. No Brasil, a Embraer assinou um contrato com a United Airlines dos Estados Unidos que inclui 20 pedidos firmes e 19 opções de compra de jatos E-175 de 70 lugares. O contrato assinado tem um valor de 1,9 mil milhões de dólares se todas as opções forem exercidas. As aeronaves vão substituir aviões de 70 lugares mais antigos que atualmente operam com os parceiros regionais da United Airlines. O fundador da Huawei admitiu hoje uma quebra de receitas em 30 mil milhões de dólares face à pressão dos Estados Unidos que acusam o grupo de telecomunicações chinês de estar exposto à espionagem de Pequim. Ren Zhengfei admitiu que a empresa reduzirá a sua capacidade, mas garantiu que a campanha lançada pelos Estados Unidos não a vai parar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também.
Eu sou a Mayra de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ, o PS.
E Ana, estamos juntas.
Estamos juntas. Rihanna está em super alta. Espero ter dito o nome dela bem pronunciado. Ai, não venhas com coisa. Rihanna continua a ser ela. Pronto, Riri. Depois de ter sido escolhida para dirigir uma linha de luxo da Louis Vuitton, Moët e Hennessy, ela prometeu um novo álbum para o final deste mês de junho e deixou no ar a sua vontade de ter filhos muito em breve. Até ao final do ano, vamos estar todos atentos à vida da princesa dos Barbados, que em 2010 lançou a música Only Girl in the World. Este é o Top 10 Americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E ela tem 25 anos, Mayra, é de Milwaukee. Sweet but Psycho. Como é que ela se chama? Décimo lugar. Segue-nos em facebook.com/voaportugues, é a nossa página do Facebook. Pede para tocarmos a tua música favorita, envia o pedido para o WhatsApp da Voa, é o +1 908 652 4584. E o nono lugar é uma descida, Dancing with a Stranger, do britânico Sam Smith com a americana Normani. I wasn't even going out tonight, but boy, I need to get you off of my mind. I know exactly what I have to do. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. Oh, somebody new. Top 10 Americanos, a Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E o oitavo lugar é uma subida. A música chama-se Chugue. E o cantor?
É isso mesmo. Não é Chugue, mas eu na semana passada também tive ali umas dificuldades e tive que pedir ali ao DJ UPS, porque isto é o nome. Faz lembrar, não
e ele já me corrigiu anteriormente. Eu deveria saber, porque ele está ali a olhar com aqueles olhos enormes para mim. Mas pronto.
Como é que é mesmo?
Ah, não sei, eu da baby. Eu da baby. E ele é de Cleveland. You live there, wanna be in there, gangsta man. Tell all these little stop it. Be the Burmian, front of the store where your mammy and grandmama shop it. I've got on a whole nother wave on it. That's the one he lit, top it. I'll return and to a convertible, push me a little top back. Her boyfriend be hating and calling the groupie just cause she like all my music. She just send me a text to delete the message. She trying to find out it's confused. I don't know what these niggas thinking about. Use the brain on your head for you lose. I pull up at the school and I teach them shit. Tell your bro I'm a motherfucking tutor. Remember I used to cheat off a pretty bitch. All the teachers they thought I was stupid. But it's back in the box, pull up on the truck, man, it's pulled up on the scooter. Boom. Huh?
Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah. I just signed a deal, I'm on. Yeah. I go where I want, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah.
Ouvimos Shug do cantor da Baby. Este é o Top 10 americano da Voz da América. A música Sunflower de Post Malone com Swae Lee também desceu esta semana. Ana está em sétimo.
Vamos continuar com Post Malone. A música é Uau, está em sétimo e trocou com Sunflower esta semana. É a sexta posição.
It's the moment when I show up, God, I'm saying, wow.
Podes fazer o download deste programa em www.boaportugues.com. É para tocarmos uma música da tua escolha. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Sucker, do Jonas Brothers, continua em quinto lugar.
I'm a sucker for you. Say the word and I'll do anywhere if I leave. I'm a sucker for you.
Da Voz da América, segue-nos no Instagram onde te encontras através de Boa Português. E I Don't Care de Ed Sheeran e Justin Bieber também não se mexeu durante toda a semana. Continua no quarto lugar.
We at a party we don't wanna be at.
Turn the top, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a backpack. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in, I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights.
Download do Top 10 americano em www.voaportugues. Já sabes, queres que nós toquemos uma música por ti? O DJ UPS está ali prontinho para receber o teu pedido, mas tens que enviar para o número mais 1908-652-4584. É o WhatsApp da Voa. Talk de Khalid conseguiu manter a tendência dos líderes da tabela. Continua em terceiro lugar.
If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it. And if you are mine, so stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're coming. Before we get lost, let me ask you. Whatever we do, we're not alone. I've never felt like this before. I apologize.
E já dissemos aqui que a cantora Billie Eilish vai atuar aqui bem perto de nós, na Marina de Washington DC, na sala de espetáculos Anthem, que é por acaso onde vive uma das nossas amigas, a ver se a gente consegue os bilhetes de graça. E o seu bad guy ainda é segundo lugar.
Diana, nós chegamos ao top da tabela, não é? Portanto,
exatamente. E achas que se a gente for pedir ali uns bilhetes de graça ali ao Anthem, eles nos vão deixar entrar para ver a Billie Eilish?
Mas se nós fôssemos escrever sobre isso, acho que eles nos davam as credenciais.
A gente apresenta a nossa cara bonita, pode ser que sim. E pronto, e agora estamos mesmo no topo, do topo, do topo da tabela, da top das 10 mais.
Mesmo, primeiro lugar. O primeiro lugar é mais uma daquelas improváveis. É improvável em termos de estilo, não é? É um rap country.
Exatamente.
É improvável em termos das duas pessoas que cantam.
Billy Ray Cyrus e Lil Nas X.
Exatamente, aquele Lil Nas
que nunca mais, X, que nunca mais que muda de nome. O título da música diz bem que é country, Old Town Road, portanto a velha estrada
da província para aí, né? É assim uma coisa.
Portanto, e o Lil Nas X anda sempre de chapéu de cowboy, botas de cowboy. É um cowboy, é um rapper cowboy.
E o Billy Ray Cyrus, eu sou o pai da Miley Cyrus.
Exatamente.
E pronto, está tudo em família.
É a receita para dar sucesso.
Exatamente. Vamos ficar então até para a semana, não é?
Até para a semana. Este é Old Town Road, o primeiro lugar do Top 10 americano da Bossa Nova.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the boots black to match, riding on a horse, ha, you can whip your horse, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now can't nobody tell me.
Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 17 de junho de 2019. A Alemanha e a Grã-Bretanha avisaram o Irã para não ultrapassar os limites de armazenamento de urânio previstos no acordo nuclear, afirmando que o Irã tem que respeitar as suas promessas. A Agência de Energia Atómica do Irã disse que o país vai ultrapassar em breve o limite à quantidade de urânio enriquecido que pode armazenar ao abrigo do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. O porta-voz da agência disse que o Irã está aberto a voltar a observar os limites e outros signatários do tratado cumprirem um acordo para evitar as sanções americanas ao país. O ministro dos Estrangeiros, alemão Heiko Maas, disse que não aceitará qualquer ação unilateral do Irã, enquanto o porta-voz do governo britânico afirmou que o Irã não pode reduzir as suas obrigações. Os Estados Unidos retiraram-se do acordo nuclear e impuseram sanções, deixando a Grã-Bretanha, a China, a França, a Rússia e a Alemanha a tentarem salvar o acordo. O Irã diz que estes países pouco fizeram para ajudar o país a ultrapassar o efeito das sanções. O presidente Donald Trump deverá discutir a situação em Hong Kong quando se apresentar com o seu homólogo chinês Xi Jinping na cimeira do G20 no Japão, afirmou o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. Ao mesmo tempo, o ativista Joshua Wong foi libertado hoje e disse que a dirigente do território Carrie Lam deve demitir-se, acrescentando que as manifestações no território vão continuar. O território foi abalado por manifestações de protesto contra um projeto de lei permitindo a extradição para a China de pessoas acusadas de crimes neste país. Wong é um dirigente do movimento que esteve detido cerca de 2 meses e disse que caso Lam permaneça no poder, as manifestações vão intensificar-se. O governo de Hong Kong suspendeu a entrega do projeto de lei ao Parlamento local por ter vindo definido, mas não anulou a sua eventual aprovação. As autoridades reabriram, entretanto, as ruas perto da sede do governo, isto depois de quase 2 milhões de pessoas se terem manifestado ontem contra o projeto de lei. No Quênia, um porta-voz do município de Kericho afirmou em comunicado que especialistas estão a investigar uma paciente internada num hospital do país com sintomas que aparentam ser provocados pelo vírus do Ebola. Timothy Kimeu adiantou apenas que a mulher está numa sala completamente isolada, mas a imprensa local revelou que ela teria chegado de Malaba, uma cidade na fronteira ocidental do Quênia com Uganda, que registrou pelo menos 5 casos de Ebola e que 3 pessoas que viajaram com ela, incluindo o marido, encontram-se também em isolamento no mesmo hospital. O Uganda informou na passada semana ter registrado 2 mortes por ano importadas da região norte de Kivu, República Democrática do Congo, onde essa já matou 1.400 pessoas. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta segunda-feira, 17 de junho de 2019, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.